Aceitamos encomenda para festas e eventos. A Padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Bom dia para você que está aí na audiência da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves no Interatividade. E obrigado por você estar conosco agora. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que debate, estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas, pelo telefone 44 35 90 20. Também pode mandar mensagens via WhatsApp e SMS para a gente, ou até ligar no 997-666-555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Por carta, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Você pode ouvir o nosso programa em tempo real lá no site da Rádio ABC, www.radioabc.com.br. Você encontra o link Ouça ao Vivo. Você nos escuta no momento em que o programa está efetivamente acontecendo. Se você preferir, os nossos programas estão todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã de primavera muito bonita, São Paulo, previsões de 13 até 26 graus. A equipe toda postos lá nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Marinho, o Fernando e a Clarissa. Lá na mesa de som, o Mano Dim, que está retornando das férias, fazendo esse som bonito chegar até você aí. E hoje recebendo aqui, com muito carinho, o nosso companheiro Walter Slonson, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Walter, seja bem-vindo aqui no Semeando a Boa Nova, é um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia a todos. Feliz, né? E ao mesmo tempo um pouco tenso, né? Porque é chamada uma responsabilidade, né? E para minha surpresa, fui muito bem recepcionado pelos amigos, né? E estou à disposição.
Muito,
né?
Bom.
Para esse bate-papo, para essa troca de ideias, né?
Legal.
E espero que eu posso agradar a todos.
Vai agradar, com certeza. O Walter está com a gente aqui para falar sobre a missão dos pais. Olha que tema aí, a missão dos pais. E a gente começa perguntando para o Walter aí a respeito disso, né? Ô Walter, dá para considerar como missão o papel que os pais exercem na vida dos filhos? Dá para considerar uma missão isso, Walter?
Sim, podemos considerar,
é uma missão.
É uma missão. Nós, como eu vou colocar dessa forma, né, para que todos entendam, nós como espíritos, né, nós temos algumas ferramentas para a nossa evolução, e uma delas é o nosso livre-arbítrio. Né? Então eu posso escolher, né, nas minhas jornadas, se eu vou constituir família ou não, qual é a minha. Eu tenho essa condição e, né, esse direito. Porém, faz parte do espírito a evolução tanto da pessoa, né, quanto dos seus semelhantes. Então, a gente acaba assumindo, né, algumas responsabilidades dentro da criação divina, da criação de Deus, e assumimos uma família, né, até como missão mesmo.
Agora, né? Walter, assumir esse compromisso, essa família, como você está colocando, a gente assume isso quando? Quando a gente está lá no plano espiritual ainda, antes de reencarnar, a gente assume quando chega aqui. Quando é que essa missão, a gente assume ela de verdade, hein, Walter? Conta pra gente.
Ok, nós temos assim como estar inserido em nosso ser, né, o desejo do compartilhamento, né, da vivência com outras pessoas, quer seja de uma forma mais distante, né, ou então de uma forma mais intensa, né, determinada pela lei do amor, né. E em cima disso, a gente sente uma necessidade também, né, de nessa aproximação efetuar algumas tarefas. Isso eu entendo que a gente pode, já dentro do plano espiritual, está traçando essas metas, esses objetivos. Só que quando nós encarnamos, né, a gente tem o dom do esquecimento, não sabemos, e por uma sorte do destino, vamos dizer assim, né, a gente encontra a nossa cara metade, nosso gomo de mexerica, né, e ali a gente acaba, né, nas relações, né, chegando a esse fim comum que é a constituição da família.
Né? Agora, Marinho, por que é que o Espiritismo estuda essa questão da relação pais e filhos? Não seria muito melhor que o Espiritismo ficasse estudando só a questão do Espírito e não a questão da relação dos pais com o Espírito, com os filhos?
Toribio, tudo é Espírito.
Uhum.
Tudo é Espírito. Nós estamos inseridos neste mundo e porque temos apenas os nossos cinco sentidos chamados físicos, né? A visão, o tato, o olfato, o paladar. Nós muitas vezes achamos que tudo que nós vemos e sentimos limita-se a esse mundo. E não nos abrimos, não consideramos que existe a dimensão do espírito presente em tudo. Então é difícil da gente dizer que o homem vive apenas no mundo físico e não vive no mundo espiritual. Uhum. Ou seja, o mundo espiritual e o mundo material, eles estão integrados, eles são uma coisa só. Não, é?
Então, não dá para dissociar,
não dá,
né,
para dissociar. Como é que nós podemos então falar em propósitos? Como é que nós podemos falar em missão? Como é que nós podemos falar em responsabilidade? Sem a gente considerar de que quando nós falamos nisso, nós estamos falando no sentido mais amplo, tanto perante as condições do mundo como as condições espirituais, né? Nós precisamos de alguma maneira ter sempre em mente que quando nós estamos pensando no desenvolvimento, quando nós estamos pensando em formar os nossos filhos, né, como foi aqui colocado pelo Walter, os filhos já existiam do lado de lá, uhum, espiritualmente, né? E qual que é o nosso papel, portanto, a não ser quando recebemos na nossa família material e espiritual, quando nós recebemos os nossos filhos, né? Até ampliar um pouquinho, viu, Walter? Até os nossos netos, né?
Isso,
que a gente recebe. Como é que nós podemos dizer que nós não temos nenhuma responsabilidade de ajudá-los no caminhar deles? Mas não é o caminhar só deles se tornar um engenheiro materialmente bem-sucedido, um caminhar de se tornar um médico bem-sucedido, ou um profissional, ou se tornar um bom mecânico, ou se tornar um bom cidadão, por mais simples que ele possa ser. Nós estamos formando espíritos, nós estamos com a responsabilidade de formar almas, de dar continuidade naquele desenvolvimento daquelas almas que estão juntamente conosco.
Walter?
Eu só queria complementar, Marinho, doutor Iber. que é assim, dentro da criação, né, dos mundos, na Terra, a vida na Terra, ela é um projeto educacional. Ela é um projeto educacional, olha que interessante. Né? Então, quando a gente vê, né, toda essa contextualização, né, do orbe, da nossa galáxia, né, sistema solar, a Terra está projetada, né, segundo a criação divina, como um projeto educacional. Né? Então, para isso, são colocados, como foi bem dito aqui, espíritos nessa condição, né, de ter a oportunidade de renascimento, né, e junto a seres que têm condições de ajudá-lo a realizar o aprimoramento. Quando a gente fala condições de realizar o aprimoramento, aí se constitui a família, né? E se constitui a família, aí está inserido a missão dos pais.
É uma grande escola, então, hein, Walter?
Exatamente, exatamente. Então, ele recebe ele para isso um organismo físico, né? O ser, o espírito, apropriado a essa situação, ao nosso caso, né? O nosso corpo físico, para esse aprimoramento, né? E é dessa forma que se...
Vai se desenvolvendo essa relação.
Vai se desenvolvendo e cria a célula familiar.
Muito bom. 8 horas 11 minutos, nós estamos aqui ao vivo no ABC, 1570 kHz AM, também no www.radioabc.com.br ou no aplicativo da ABC, 1570 AM. Você nos escuta, nos participa aqui com a gente do nosso programa, nos envia suas sugestões, os seus comentários, faz o seu post, compartilha a nossa página no Facebook, participa do nosso programa, nos ajuda a construir aqui o Semana da Boa Nova. Hoje, com o tema A Missão dos Pais, estamos aqui recebendo com muito carinho o Walter Snowson, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, de Santo André. Ô Walter, você sabe que aqui no programa nós temos uma chamada sessão de palavra especial, onde você vai falar uma palavra só, uma só, referente ao tema de hoje, a missão dos pais. E depois, lá no final do programa, a gente vai pedir para você explicar por que que essa palavra tem relação com o tema de hoje. Se você tivesse que escolher uma palavra, uma só, relativa a esse tema, a missão dos pais, que palavra você escolheria aí para sintetizar esse tema tão importante aí que é a missão dos pais?
Alegria.
Alegria. Então depois você conta para a gente por que que a palavra alegria te veio aí na cabeça agora, ligada a esse tema tão importante aí. 8 e 12, Walter, de que forma os pais podem cumprir essa missão que eles têm aí de educar, de trabalhar com os filhos? Ou a missão de pais, propriamente dita, né? De que maneira eles podem cumprir isso?
Olha, normalmente, qualquer missão, qualquer tarefa que nós temos que efetuar, nós temos que fazer isso da melhor maneira possível. Uhum. Não é? Essa melhor maneira possível é as condições que nós temos também, né, de efetuá-las. Se eu posso, se eu tenho condições, se eu estou apto a isso. Uma série de determinantes para você poder, né? Mas num primeiro momento é da melhor maneira possível. Um outro tópico que a gente pode falar dentro desse contexto, das formas, né, que os pais podem cumprir a missão, é entendendo, né, aceitando, aliás, que os pais também têm falhas, né, e que devem ser corrigidas. Que ao mesmo tempo em que eu, na condição de pai, né, de protetor, de provedor, eu tenho falhas, e num primeiro momento eu tenho que saber aceitar isso, né, e poder corrigi-las. Eu tenho aí a oportunidade também do aprendizado do espírito, né, e corrigindo isso eu vou ter melhor condições de poder, uhum, né, cumprir esse papel.
Esse papel, né, tão importante ali do cargo. Né?
Isso. Um outro tópico é entender as situações e propondo soluções e respostas. Dentro de uma célula familiar, impera a individualidade. Uhum. Né? Então, a missão dos pais é colocar uma unicidade, ou seja, colocar todos sobre o mesmo, né, caminho, sobre uma mesma orientação, baseado, né, lógico, no Evangelho, né, nos ensinamentos de Jesus, na doutrina dos Espíritos, enfim, onde a família professa, né, a sua religião. Então essa é uma missão também, é entender a situação para poder propor essa correção, essa resposta, né?
O Walter está pegando um aspecto aí dessa unicidade familiar. Isso parece ser muito, muito forte do ponto de vista de manter todo mundo coeso no mesmo caminho. Uma missão importante dos pais, né? Manter essa unicidade. Tem um filho, tem dois, tem três, tem quatro, está todo mundo indo para o mesmo caminho. Aí, Fernando, eu pergunto, né? Por que alguns se desviam? Por que alguns não ficam nessa, como o Walter usou essa expressão, nessa unicidade familiar?
É a questão da escolha.
Mas os pais não têm uma responsabilidade de manter aquele grupo junto?
Mas obviamente que o quê? Essa responsabilidade vai sendo diminuída a partir do período que o indivíduo ganha maturidade. Uhum. Ele tem um livre-arbítrio. Então, obviamente, eu recebi, falando de mim, dos meus pais, tá, toda uma orientação para que eu pudesse ser um homem de bem. Eles queriam realmente o melhor para mim. E, lamentavelmente, eu não correspondi 100%, como todos nós. Não conseguimos corresponder 100% do que os nossos pais almejam, não é isso? Uhum. Eles fazem uma programação, mas como nós temos uma tendência que a gente já herda realmente do nosso passado, eles têm toda a responsabilidade de passar isso. Só que, muitas vezes, a gente não escuta muito bem. A gente faz isso também com os nossos mentores. Nossos mentores constantemente estão nos apoiando, dando boas orientações, amigos do nosso meio social dando boas informações, e normalmente a gente, eu quero ir para esse caminho. É uma experiência. Obviamente que uma experiência ruim, quando a gente foge do caminho correto, e aí a gente arca com as consequências. Então os pais têm a responsabilidade. Sim. Quanto mais tenros, né, pequenos, as crianças têm uma responsabilidade ainda maior. Quando há um crescimento, um desenvolvimento, chega um certo momento que o pai tem que respeitar as decisões. Respeitar é uma coisa, aceitar são coisas diferentes.
Uhum. Marinho?
Sabe, nós podemos aqui criar uma metáfora, né? A gente pode criar uma historinha aqui para tentar explicar melhor para o nosso ouvinte, em especial o nosso ouvinte que está se aproximando do Espiritismo através do nosso programa, não é? De que quando nós nascemos, somos como se fôssemos um aprendiz de um ofício, né? Então, quando nós somos esse aprendiz de um ofício que nós chegamos aqui na Terra, os pais vão nos ensinar a profissão, os pais nos vão dar as ferramentas para a gente poder praticar aquele ofício, né? E à medida que nós, como aprendizes, nos tornamos capazes, aprendemos a manejar as ferramentas que os pais nos deram, aprendemos as lições que nos foram ensinadas pelos pais. Daí para frente, o trabalho que nós vamos fazer, a arte que nós vamos produzir, os resultados, é da capacidade de cada um, né? Não é? Então, e evidentemente os pais nunca se afastam disso, porque no dia que aquele aprendiz aprendeu tudo, está com boas ferramentas, está com boa instrução, ele começa a produzir coisas de baixa qualidade, os pais vão chegar lá e vão falar para ele: meu filho, isso aí não está bom, você pode fazer melhor.
E tem alguns que ficam o resto da vida fazendo isso, a vida inteira fazendo isso.
Vai falar: olha, você aprendeu, você tem ferramenta boa, você aprendeu a fazer, você pode fazer uma coisa melhor, isso aí não está bom. Você não pode produzir isso dessa maneira. Então, os pais, a responsabilidade vai mudando ao longo do tempo, não é, Walter? Quer dizer, começa com a educação, começa com o ensinamento, depois vai com o acompanhamento, e lá na frente a gente fica como uma espécie de controle de qualidade.
Telespectador, fica só assistindo.
Fica
dando espetáculo.
Está certo, está errado, né? Assim, mas...
Foi bem colocado. Eu tava aqui me lembrando, aí eu vou fazer um pouquinho da história, né, da vida da gente. Para isso, para que as pessoas entendam, então hoje a gente está numa faixa etária, né, que nós pegamos um modelo educacional, né, que para hoje já não atende mais, né, na relação pais e filhos, nas responsabilidades dos pais, né? Ou seja, eu quando criança, eu tinha como normas, regras, aquela coisa, a vivência com os meus amiguinhos, né, na rua. Então meus pais, eles ficavam despreocupados, porque você acordava de manhã, tomava o seu café, muitos quando tinham, outros não, enfim, né, e ia para a rua brincar. Então, a gente só sabia que tinha os pais quando chegava a hora do almoço, né? que vinha lá a mãe lá na papeira do portão chamar a gente, olha, ó, hora do almoço, não sei o quê. Aí você entrava, almoçava, dava um tempo, ia para a escola, né? Então era isso. Então a própria, as regras da rua, que naquela época eram muito mais ingênuas, eram muito mais, né? Nos possibilitava isso. Então você tinha um crescimento mais saudável, né? Então a missão dos pais, simplesmente, vamos assim dizer entre aspas, era cuidar para que eles, né? A gente tivesse um desenvolvimento intelectual, né? Na escola, né? O asseio do corpo, algumas regras, algumas disciplinas, né? E porque na parte emocional a gente tinha, né? Todo o envolvimento
social,
na rua,
né?
Na rua, né? Ou seja, os pais ficavam despreocupados porque eles sabiam que se chegassem ao portão, eles iam enxergar os filhos ali na rua.
Era só aparecer lá que todo mundo respeitava.
Só, né? E era assim, muitas das famílias, né? Muitos dos pais tinham suas formas de educar. Tinha uns que só olhavam, né? Outros tinham que gritar, tinham que fazer escândalo, tal, enfim, né?
Tem gente emocionada aqui lembrando dessa fase da vida.
Ah, eu imagino. Eu sou um. Então, era um outro momento. Hoje, né, os filhos... Ah, e um detalhe. Tudo isso... Era de graça. Né? Não se pagava nada. Então, esse aprendizado era tranquilo. Né? Hoje, tudo é pago. Hoje, você não tem no final da rua um campinho para você jogar bola. Você não tem aquela aglomeração... Né? Na rua dos amiguinhos, né? Com as suas próprias regras, conforme cada amigo tem a sua regra em casa, e levava aquilo para a rua, e aquilo era passado de um para o outro, né? Era bem, bem gostoso. Hoje isso já não existe mais, há uma dificuldade. Hoje o desenvolvimento tecnológico, mídia, essas coisas é muito forte, né? Então, para nós pais que passamos uma infância, vamos colocar assim, no mato, né? Porque basicamente era isso que tínhamos, né? Para hoje, uma situação mais urbana, mais desenvolvida tecnologicamente. Então, hoje nós temos que estar sempre nos atualizando, né? Porque a gente não vivenciou isso daí, a gente não, né? E para poder entender, né? Os nossos filhos, acompanhá-los, e ao mesmo tempo aqueles valores que nós aprendemos na rua passar para eles também, né? Então isso eu acho importante.
8:22, nós estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM e também no www.radiobc.com.br com o tema A Missão dos Pais. Você liga para cá, participa, vai na nossa página, compartilha a nossa página, deixa o seu post lá para a gente. Aliás, a Clarissa está acompanhando aqui fortemente o que está acontecendo. Tem bastante movimento na nossa página, hein, Clarissa? Aliás, durante a semana também, né?
Bom dia, Turiba, é isso mesmo.
Clarissa, antes de mais nada, você já colocou foto do Walter lá?
Já coloquei foto do Walter lá. Quem quiser ir lá, pode passar na nossa página do Face e conferir. E já
ótimo.
Tem gente lá, Turiba. Uhum. Quem passou por lá hoje foi a Nolita, a Vera, o Reginaldo, o Alexandre, a Fabiana. Inclusive, o Reginaldo disse que ele está lá do Guarujá, nos ouvindo através do aplicativo. Uhum. Então, vou mandar um abraço a todos os ouvintes, convidá-los a nos ajudar, uhum, né, a discutir esse tema tão importante. E tem uma pergunta do Luiz.
Hélio vai responder essa pergunta.
Antes da pergunta do Luiz, só mandar um abraço para aqueles que passaram,
claro,
durante a semana.
Ah, os ouvintes que durante a semana estão lá na nossa página, lá curtindo.
Ana Paula, o Eros, o Carlos, a Vilma, a Tati e o Ricardo.
Perfeito.
Sempre ajudando a gente.
Legal.
A fazer
muito
o programa. Bom, o Luiz, ele faz uma pergunta, né? Ele comentou a respeito da missão dos pais, da responsabilidade. Mas nessa tarefa de educar, esse desafio tão complexo, os pais estão sozinhos?
Aí, Hélio, os pais estão sozinhos na tarefa de educar?
Então, os pais, eles têm uma grande surpresa, né? Aqueles que não acreditam, não confiam, por exemplo, na reencarnação. Nós acabamos imaginando que nós recebemos os nossos filhos e que eles vêm assim como fosse fôssemos professores e nós recebêssemos uma lousa limpa e nós escreveríamos nessa lousa o que nós quiséssemos, né? Mas, para surpresa dos pais, quem tem mais de um filho vai percebendo que a lousa já vem preenchida, né? Ou fosse hoje, mais moderadamente, fosse uma mídia, né? Não é uma mídia virgem que você vai gravar o que você quiser. Já vem coisa gravada lá, e um monte de coisa gravada. E que você precisa interagir com aquela gravação que já veio alguma coisa já veio gravada, você tem que interagir com aquilo que está gravado e a partir dali pegar quase que uma teoria da bicicleta. Você tem que pedalar, continuar pedalando para a bicicleta não cair. Uhum. Você vai pegar alguém que já vem com algumas manias, com alguns vícios, com alguns defeitos, e você vai ter que interagir e começar a pedalar junto com ele e corrigir os possíveis defeitos que ali existem, né? Então, os pais, quando os pais recebem essa tarefa é diferente, porque lá na escola o professor ele pega todos os alunos e põe no primeiro ano e ensina a mesma coisa para todos, da mesma forma para todos, e cada um que se vire para poder conseguir acompanhar o professor. Os pais é uma missão diferente, porque ele tem que pegar aquele aluno que é o filho dele do jeito que ele veio, e dali, a partir daí ele tem que pegar e interagir com aquilo, ver em que ponto que aquilo está e começar a fazer as correções. E dar as novas instruções, né? Ele tem muitas oportunidades na primeira infância, porém não é uma missão, uma das mais simples. Que o Walter lembrava que lá antigamente, quando os pais não tinham essa missão, porque tinha muitos filhos, tinha mais de um, a família tinha 5, 6 filhos, né? A mãe simplesmente ela punha para brincar e já ia para brincar e aí puxava a orelha, fazia alguma coisa e ia levando, né?
Ia preparar o almoço, né?
Ia preparar o almoço, vem comer, certo? Então, aparentemente, se tornava você ter uma missão um pouco mais... Era mais simples essa missão, né? E mais completa até. Hoje você tenta falar a mesma coisa para todos e não dá certo, né?
Marinho?
Eu acho que nós precisamos também introduzir aqui uma perspectiva de que, como aprendemos com base, né, na filosofia espírita, que a evolução espiritual é constante, né? Então as crianças de hoje, os filhos de hoje, são sim espíritos mais evoluídos do que nós fomos no passado, né? Por isso até eu costumo dizer que a atual geração de jovens, a geração de adolescentes que estão aí, é uma geração melhor do que a nossa. É uma geração que vai consertar esse mundo, é uma geração que vai levar este mundo para uma condição melhor. Por quê? Porque tudo evolui. Eles são melhores do que nós fomos, né? Às vezes a gente vê alguns irmãos assim na faixa da nossa idade, né, volta de 70 anos, por aí, se queixando, né, dizendo, ah, naquela época que era bom, naquela época não via isso, naquela época não via aquilo, mas isso é um engano. É um engano porque essa geração que está aí, eles são muito melhores. E há desvios também, lógico. E aí é que entra a resposta dos pais, né? Quantos dos desvios que eventualmente estão aí poderiam ser menores, né? Claro que há desvios que são inevitáveis, mas quantos desvios que eventualmente não poderiam ter sido melhores se nós, como pais, lá no passado, tivéssemos melhores condições de orientar e corrigir as coisas, né? Mas não há dúvida, a criança de hoje, o jovem de hoje, ele exige mais de nós, pais e avós, do que nós exigimos quando crianças. Porque o mundo mudou, os espíritos evoluíram, a tecnologia evoluiu, então está tudo melhor hoje. Nós temos que reaprender a ser pais, nós temos que reaprender a ser avós todos os dias, porque todo dia muda as coisas, todo dia está melhor esses espíritos novos que estão chegando aí.
Essa formatação, essa criança que já vem, né, uma linguagem mais moderna, ela vem formatada já de alguma forma, ela já vem, ela tem que ser, não é fácil hoje o pai. Exige dele maior atenção, porque ele tem que dar continuidade, ele tem que dar oportunidade para que aquilo, que a criança cumpra essa tarefa que ele veio cumprir. E normalmente é uma tarefa importante, que é a tarefa na época, como o Mário bem lembrou, e o Walter também está falando, nós temos uma época de transição, né? E essa transição agora é uma transição, e as crianças eles vão pegar, nós temos que dar essa possibilidade para que a criança exerça esse espírito que está chegando, que hoje criança, né, quando chega a criança, mas que ele vai exercer, fazer a transição, né?
Agora, Walter, existe, de acordo com o Espiritismo, alguma idade onde os pais podem se concentrar, onde as crianças ficam mais vulneráveis a essas influências dos pais, tal, onde os pais podem concentrar a sua educação nos filhos, a educação moral, até uma idade específica, assim, tantos anos?
Assim, em termos de idade, não, mas fases, vamos
período,
colocar assim,
né?
Fases,
período, sim.
Período, não é? O processo todo ele se inicia, né? Na infância. Né? Na infância, nós temos a condição, né? Porque, como foi colocado aqui, né, mas o espírito vem com a sua formação, né, passada, tal, aquela coisa toda. Então você vai ter que adaptar esse espírito a essa encarnação, não é? Essa adaptação está inserida no convívio com a sociedade, com a família, né? A escola, trabalho, enfim. Né?
Ainda está criança, ela está fácil de trabalhar a condição moral.
E para isso, isso, né, enquanto criança, fica mais fácil você moldar, você adaptar, mostrar para essa criança, né, normas, regras, uma condição moral, além da função educacional, do desenvolvimento do intelecto. Mas eu só queria aqui voltar um pouquinho no que o Hélio falou, a diferença, né, dos educadores da escola para com os pais. Os pais, nós temos além de educar, de ensinar, acompanhar o desenvolvimento do intelecto, a nossa responsabilidade maior está no desenvolvimento da moral. Não é? Essa parte do desenvolvimento da moral, não é? Ela começa na infância. Na infância.
Não é? Lá atrás, criança pequenininha ainda. Tal.
Isso, então você consegue falar, olha, isso não pode, isso pode, você pode fazer isso, olha, não é dessa forma. Não é? Então você consegue, até de uma forma não tão dura, não tão cruel, né, violenta, a moldar a educação dessa criança.
Agora, o que acontece? Como é que os pais devem proceder quando essa missão de educar, tal, de levar moral, a partir da adolescência, os filhos ficam mais vulneráveis às influências externas? E aí, o que acontece com os pais? Como é que fica essa missão? Daqui a pouquinho você vai responder para a gente, porque agora o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais aqui da Rádio ABC. E eu convido você a passar pela nossa página no Facebook, dá uma passadinha lá, vai fazendo o seu post, comentário, compartilha a nossa página. A Clarissa está lá monitorando as redes sociais. Tem alguma movimentação aí, Clarissa, que você quer destacar?
Não, tem sim. O pessoal, por exemplo, a Érica, vocês estavam comentando da infância, ela lembrou algumas coisas da infância dela, compartilhou com a gente. Então, os ouvintes estão participando, mandar um abraço para ela e para todos os outros.
Aliás, semana também da criança, né? Aliás, está todo mundo colocando, mudando a foto no Facebook. Ih, lá, né? Tá colocando assim, foto infantil lá. Marinho já colocou a dele lá, não colocou ainda. Muito bem, nós vamos fazer aqui então a nossa paradinha técnica aqui. Voltamos já com o Walter respondendo como é que os pais procedem quando as crianças ficam mais vulneráveis às influências externas lá na adolescência, período crítico aí da educação, né? Vamos voltar já. Não muda de emissora não, que é rapidinho. Vapidivupt.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Rock Music, instrumentos musicais, compra, venda, troca, consignação, manutenção em geral, loteria, aluguel de som profissional, Avenida Queiroz Filho 918, Vila Humaitá, Santo André, telefone 2381-4017, 2381-4017, Rock Music, instrumentos musicais.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Para o Dia das Crianças, o presente está em Lojas Marcon. Pro Dia das Crianças, Lojas Marcon preparou o que há de mais bonito em confecções. E tem mais, comprou 4 peças, a quinta é presente de Lojas Marcon. Faça o seu cartão Lojas Marcon, parcele tudo em até 10 vezes. Confecções, calçados, bolsas das melhores marcas pelo menor preço está em Lojas Marcon. Aguardando sua visita, Avenida Dom Pedro I, 4015, em frente ao terminal Vila Luzita, Santo André, Lojas Marcon, o endereço certo da sua economia.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, entrando aqui ao Rio pelo ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Missão dos Pais. É um tema importante, hein? E tá aí o Valdir Manente, que vai passar agora pra gente aqui informações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita. Valdir?
Muito bem. Bom dia, prezados ouvintes. A 52ª Semana Espírita de São Caetano do Sul está chegando ao seu final. E vai ter no dia de hoje uma palestra com o seguinte tema: Jesus, caminho da verdade e da vida. E o orador será o Fernando Monteiro Lobato. Então, Turíbio, você tem alguma coisa a dizer sobre esse encerramento dessa Semana Espírita?
Me parece que o encerramento vai ser lá no teatro da escola do Alcina Dantas Feijão. Lá em São Caetano.
Então não é na onde estava programado.
Não,
ele
estava programado originariamente.
Então, isso. Tudo bem. Tá. Então tá ok. Então fica aí o convite às 20 horas, hoje encerrando essa 52ª Semana Espírita de São Caetano. Promoção da USE São Caetano, como acontece com todas as cidades da região, nesse período setembro-outubro, são realizadas as Semanas Espíritas, Santo André, a USE de Santo André patrocina, como logo nós daremos mais informações a respeito dessa Semana Espírita aqui da cidade.
Tá, aliás, okay? É bom as pessoas até mandarem um e-mail para ela para confirmar, né, Valdir, o
exatamente.
Local, né? Como é que é o e-mail?
O e-mail é use.saocaetano@gmail.com e qualquer informações que vocês precisarem é fazer um contato através desse e-mail. Outro convite que a gente está fazendo a vocês, prezados ouvintes: a Casa do Evangelho Irmã Marli convida vocês para uma peça teatral agora, na quarta-feira desta semana, Maria de Nazaré, com Laurimar Viana. Será no Teatro Municipal de Santo André, que fica a Praça Quarto Centenário Sem Número, aqui no centro da cidade. E a aquisição dos ingressos vocês podem fazer através do Ademir Mendes, pelo telefone. Anotem. 971404656. Então, quarta-feira, às 18 horas, a realização dessa peça teatral, Maria de Nazaré.
Muito bem, tá aí o Valdir com os avisos da Seara Espírita, aí nos informando bastante o que está acontecendo aí. Clarissa, como é que nós estamos nas movimentações aí na rede social, hein?
Temos participação, temos pergunta também, Turíbio. Quem, sim, passou pela nossa página foi a Andréia, a Érica, o Eros, a Dirce do Valparaíso, e o Luiz Carlos mandou uma nova pergunta pra gente. Ele fala assim: como que a gente pode lidar quando os pais têm opiniões divergentes? Não deve se fazer promessas vãs? Como eles devem fazer com que as ordens sejam cumpridas? Desafio da família quando os pais divergem de opinião, sobre religião, sobre outros assuntos também. Como que...
E aí, Fernando, o que os pais fazem nessa condição?
É interessante que você me pergunta, eu não sou nem pai, puxa vida. Aí é difícil para mim. Mas olha só, obviamente que
as uniões, tá? O casal realmente acaba se formando por identidade de pensamentos, em algum momento. E também, em algum momento, alguns pontos cruciais podem ser divergentes. Eu acho que a questão do respeito, Tolípio, do respeito e principalmente o que a gente escuta muito. Um amigo meu sempre fala o seguinte, tem a ver com a intenção. Se o pai tem uma convicção e na mente dele é correto, e a mãe também tem uma intenção e na mente dela é correto, e se essa ideia é divergente, tentar respeitar. Procurar fazer com que o casal converse, né? Então o casal tem que conversar bem sobre isso e tentar mostrar realmente qual é o melhor caminho. Tem outro detalhe também no processo educativo, viu, Turíbio? Quando realmente a criança vai e pergunta para o pai, pai, eu posso? O pai fala não. Aí a criança vai fazer o pedir para a mãe, mãe, eu posso? Se a mãe falar sim, aí a criança vai falar, ah, eu vou fazer. Então dá um problema danado. Então essa divergência também de o quê? De forma de educar tem que ser repensada. Então o que o pai e a mãe falar tem que sustentar. É uma situação complicada.
Pois é, essa divergência é interessante, você está colocando a divergência entre os pais e tal, mas acontece que, eu tinha deixado uma pergunta para o Walter, que era o que acontece, né? Como é que os pais se comportam quando os filhos começam a ficar na adolescência mais vulneráveis às influências externas. Aí a divergência da família, do que o pai está colocando ali, a mãe e tal, com o que acontece lá fora. As influências externas. E aí, Walter, como é que os pais, como proceder nessa missão deles quando a partir da adolescência os filhos ficam mais vulneráveis a essas influências externas?
Bom, primeiramente entender o que é a adolescência, não é? Esse é o primeiro ponto. Os pais têm que entender o que é uma adolescência. Ou seja, o espírito, o ser, ele está saindo da meninice, né, da infância, entrando numa adolescência. E aí ocorrem alguns fatores, né? Físicos, inclusive, né? Que vão dar um certo desequilíbrio a esse ser, ao adolescente, né? Que são mudanças físicas, né? do corpo, hormonais, né? Emocionais e até cognitivas.
Mas isso vai acontecer mesmo, naturalmente, né?
Vai, acontece naturalmente. Isso faz parte, né, do desenvolvimento do corpo físico.
Tá, e como é que os pais vão conviver com essas questões?
Então, aí nós temos um turbilhão. Nós temos um turbilhão. E a forma, né, de se tratar isso. Primeiramente, eliminar as diferenças entre os pais. Nós temos, né, dentro da nossa constituição familiar, até vindo dos nossos antepassados, que o homem é o provedor, né, e a mãe é a mantenedora, vamos colocar assim. O homem é mais racional, né, e a mãe é mais sentimental, mais amorosa, né, é a característica feminina e a característica masculina. São dois pontos antagônicos, não é? Não significa que o pai não tenha que ser amoroso, ele tem que ser amoroso, e a mãe também tem que ser um pouco racional. Mas, dentro dessas características, os pais têm que se entenderem, né, para que não haja diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto na condução, né,
quer dizer, vai existir influência externa de qualquer maneira, né? E conviver com isso é mais complicado, é isso, Marinho?
Sim, sem dúvida. Turíbio, eu queria pedir licença aqui para os companheiros aqui no estúdio. Nós convidamos um ouvinte nosso, assíduo, nosso Sim. amigo Davi, lá da cidade de Itu, que sempre nos acompanha, para ele dar uma manifestação aqui ao vivo para os nossos ouvintes, por uma razão, sabe? Que ele era pai antes de ser espírita e tornou-se pai novamente depois de tornar-se espírita. E a gente queria que ele relatasse para nós aqui um pouquinho.
Ah, que bacana. E o Davi está na linha aí?
Davi, bom dia, você está ouvindo a gente, Davi?
Bom dia, estou ouvindo sim.
Alô, Davi?
Alô?
Davi Urico?
Alô?
Oi, Davi, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, e vocês?
Muito bom receber você, obrigado por você estar nos atendendo aqui, o chamado aqui.
Eu que agradeço a oportunidade de estar participando.
Ô Davi, você sabe que hoje nós estamos com um tema aqui que é bastante instigante, né? Falando da missão dos pais, né?
E você, o Marinho estava colocando aqui para a gente agora, que você tem uma característica interessante, que você foi pai antes de ser espírita e pai depois de ser espírita, né? Conta para a gente se você consegue avaliar as diferenças dessas duas fases aí na sua paternidade.
Com certeza, posso sim. Bom, primeiro, também, além de não ser espírita, na primeira experiência eu tinha 18, 19 anos, né? E agora estou repetindo essa experiência já com quase 10 anos seguindo o espiritismo, e agora com 45 anos de idade, o meu terceiro filho. E acho que interessante o que vocês já relataram também, né, o fato de a gente não considerar o filho como uma lousa em branco, né? A gente já sabe que os espíritos já vêm aí com as suas características, mas mesmo assim, da responsabilidade nossa, dos pais, né, em poder moldar, em poder contribuir, não em poder, na verdade, em dever de contribuir na formação, na educação desse espírito. Que a doutrina me esclareceu, me trouxe como educação, como conhecimento nessa nova etapa, né? É sobre a nossa responsabilidade na educação moral dos filhos, né? Que muitas vezes a gente quer delegar isso para a escola, para a sociedade, e essa responsabilidade é nossa, dos pais, dentro de casa, né?
Agora, ô Davi. Davi?
Oi?
Alô, Davi?
Alô?
Oi, Davi. Então, vou pedir só para você abaixar um pouquinho aí o seu microfone aí. A gente sabe que você tá nos ouvindo aí pela internet. Você está em Itu, né?
Eu
estou
em Itu, mas tá. Eu desliguei aqui.
Ah, isso. Ótimo. Ótimo. Porque senão dá microfonia. Ô, Davi, uma coisa. Você também aprendeu também como pai, né? Agora você tem dois filhos. Um que nasceu antes de você ser espírita e outro depois que você era espírita. Agora, sua cabeça mudou também, né? Como é que você entendeu essa mudança? Como é que você consegue tratar agora os dois filhos, agora no mesmo momento? Você conseguiu equalizar esse ensinamento aí, de acordo com a tua percepção?
Acho que o grande aprendizado que eu tive através da doutrina depois é exatamente em reconhecer que esse espírito, ele não é totalmente iniciante, que ele não parte do zero, que ele já tem as características dele, uhum. E da minha responsabilidade em contribuir na formação dele. Acho que isso para mim ficou muito mais claro, que era uma visão que eu não tinha antes. Eu acreditava que o filho deveria ser da maneira como eu quisesse. Então muito eu vejo bom. Que hoje não é bem assim, né?
Uhum. Agora, Davi, eu acho que você está passando para a gente uma percepção muito interessante, essa dificuldade que os pais têm, né? E principalmente depois que os pais começam a entender que eles também são falíveis, né? Que têm diferenças na forma de agir com os filhos. Parabéns pela sua atividade aí como pai e para sua esposa também como mãe, né? Com esses filhos todos que vocês têm, os dois, né?
Isso, agora nós temos um só, por hora temos um só.
Uhum. Muito bom, Davi. Olha, muito obrigado pela tua participação aqui. Continue na nossa audiência, você que está na cidade de Itu, nos ouvindo todos os sábados aí. Você nos ouve pelo aplicativo ou pela internet?
Eu escuto pela internet. Eu
pela internet.
Um aplicativo que eu baixei, então através desse aplicativo eu consigo conectar e ouvir com muito boa qualidade o programa.
Ah, muito bom. Ótimo. Davi, obrigado pela tua participação. Como é que está o tempo em Itu aí? Está bonito amanhã? Está bonito aí ou não?
Ensolarado, embora tá um friozinho, mas tá um dia bonito, sim.
Que beleza, curta bastante aí. Olha, aqui tá a Valdir tá pedindo
para perguntar. Perguntando da Amora, viu?
Amora?
O Valdir falou
que história é essa de Amoreira
aí? Tem Amora aí no pé, o Davi.
Fala para ele que ainda tem, pode vir aqui me ajudar a consumi-la.
Só uma pergunta, você educa os seus filhos na sombra da Amoreira?
Eu como Amora com ele, sim. Dou Amora na boquinha dele, ele adora.
Ah, que coisa linda. Davi, um abraço para você, viu?
Para vocês todos.
Bom fim de semana.
Tchau, tchau.
Tá aí, o nosso ouvinte Davi Orico, lá direto de Itu, conversando com a gente aqui, falando dessa experiência maravilhosa de educar o filho na condição diferente, né? De antes de ser espírito e depois de ser espírito. Volta, queria fazer uma colocação, Volta.
É só complementando aí as influências externas, né, do adolescente. Tem alguns pontos que a gente tem que considerar, né? Primeiro, ensinar, manter e exemplificar o valor do vínculo familiar, uhum, para o adolescente. O adolescente sentir a necessidade da família, né? O amparo da família. Um outro ponto que eu acho interessante também, uhum, vamos entender, seria uma escolha mais criteriosa, né? em relação a amizades, né, a comportamentos, tal, para que fique mais fácil, né, também você poder orientar o adolescente, né, nesse momento aí desses distúrbios, né, vamos colocar assim. Um outro ponto que eu acho que também é fundamental e a gente não pode esquecer, porque na infância a gente consegue levar as nossas crianças conosco, ou para a igreja, ou para o centro espírita, por um templo, né, e assim vai. Você tem essa condição, você consegue. Na adolescência, já quando entra uma certa rebeldia, né, em que eles acham que são os donos do mundo, né, isso já começa a deixar de existir. Então, a instrução e a vivência religiosa é muito importante, principalmente nesses momentos, né? Porque você vai ter, o adolescente vai ter os parâmetros, né, das regras familiares, né? E também algo em sua consciência, né, que é muito mais divino, que supera, né, a próprios ensinamentos da família.
São 8 horas e 50 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica lá na Avenida Lino Jardim, em Santo André. Você pode ir lá curtir a Superbanca, tomar o seu cafezinho lá, número 1168. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa smn@gmail.com. Lembro também que todos aqueles que nos contatam, sejam por telefone, Facebook, e-mail, ou mesmo por carta, concorrem como brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E os ganhadores da semana passada foram a Erika Reps e o Heraldo, lá de Mauá. Parabéns, eles já foram informados, vão poder retirar os livros todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30, lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. A missão dos pais é o nosso tema de hoje. Nós vamos juntos até às 10 da manhã, nesse tema tão importante. O Hélio queria fazer um comentário.
Eu não quero perder aqui, eu não quero perder a pergunta que foi feita aqui. Quando há divergência, né, de opiniões entre pais, eu acho que isso é muito saudável. É um momento oportuno para que os pais trabalhem com você, assim que possível, que os filhos consigam entender, que ele entenda que as pessoas não pensam igual. Sabe? Que mesmo o pai e a mãe podem ter opiniões divergentes a respeito do mesmo assunto. E que é importante que ele perceber que um respeita a opinião do outro. Sabe? Que há respeito de opinião. Porque quando ele for sair para a vida, que ele for para a rua, nós não educamos o filho para ficar dentro de casa, né? Nós educamos o filho para o mundo. Nós somos um arco que lançamos a criança para o mundo. Os pais fazem nesse lançamento. Que ele vai encontrar na rua opiniões divergentes. Sempre que ele se relacionar com mais de uma pessoa sobre o mesmo assunto, ele vai ouvir opinião divergente. E que ele tem que ter a dele, ele vai ter formando a dele, e que ele terá que respeitar a opinião das outras pessoas também quando ele estiver fora de casa. Porque dentro de casa o pai respeitar a opinião da mãe e a mãe respeitar a opinião do pai. Agora, como é que se equaliza essa, como o Walter falou inicialmente, como é que você vai equalizar, formar essa unidade? Você tem que ter um ponto onde, bom, e quem é o juiz disso aí, né? Quem é que decide isso daí? Aí é onde entra a religião, é importante nesse momento, a religião é importante. Se você professa uma religião evangélica, quem é que decide? É a Bíblia, você vai falar Deus, né? Você vai se reportar a Deus. Como é que Deus pensaria? Se quiser universalizar esse processo, como é que Jesus agiria nesse caso? Quando o pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro, né? E tem que decidir alguma coisa, como é que Jesus decidiria esse caso, certo? Vamos ver, como é que Jesus pensaria a esse respeito? E aí você vai e você passa a ter um juiz soberano, que é Jesus, no nosso caso, que somos cristãos.
Olha, esse aspecto da divergência é tão interessante, que já que nós temos manifestação dos ouvintes a respeito disso também, eu até vou pedir para a Clarissa aqui. Clarissa, conta para a gente, já tem ouvintes se manifestando sobre isso, né?
A Andréia de São Caetano, ela coloca essa questão da divergência de religião na família. Então, ela gostaria que o filho seguisse um caminho espírita, fizesse evangelização infantil, só que ele está na catequese por uma divergência de opinião entre famílias. Como que ela pode fazer nesse caso para iniciar na evangelização infantil sem contrariar, sem trazer problema para o outro lado.
E aí, Marinho?
Então, vou pedir permissão aqui para responder essa pergunta com uma historinha. Certa vez, nós tivemos notícia de uma senhora que, estando lá em Uberaba, comentou com o Chico Xavier, famoso médium Francisco Cândido Xavier de Uberaba, de que ela tinha um marido exemplar. Ela falou: olha, meu marido é um marido exemplar, ele é bondoso, é trabalhador, não tem vícios. E ela disse para ele: mas Chico, o único problema é que ele não é espírita. E aí o Chico falou: ah, minha irmã, não se preocupa com isso. Se ele é bom, se ele é carinhoso, se ele é trabalhador, se ele é honesto, porque eu conheço muito espírita que não é isso ainda. Então veja, quando nós temos uma situação assim, e é mais comum do que a gente imagina, viu, Clarissa? Porque lá no nosso centro, na nossa casa, onde nós militamos, nós temos duas situações semelhantes a essa. E em conversa, eles se entenderam, não é? Porque mais importante do que formar o filho na religião A ou na religião B, o mais importante é dar a ele uma base cristã de honestidade e de princípios morais. Existem tantos pontos em comum, todas as vezes que nós temos divergências, as divergências nunca são tão opostas assim. Se nós pegarmos os pontos em comum, se nós pegarmos aquilo que nós acreditamos em comum, vamos focar naquilo que a gente concorda, não é? Quer dizer, se nós não queremos que seja de uma maneira ou de outra, o fato é que o mais importante é que, seja pelo caminho da catequese católica, ou seja pelo caminho da versão espírita, vamos assim dizer, o mais importante é que, lá na frente, a formação moral, a formação de exemplos, os bons exemplos, a educação, o crescimento espiritual, ele se faça da maneira mais cristã possível. Não vamos imaginar que somente no espiritismo que as pessoas se desenvolvem. Não vamos imaginar que é somente no espiritismo que as pessoas evoluem espiritualmente, né? E também não vamos imaginar que é só no catolicismo, só nos evangélicos que tem evolução espiritual, que tem salvação. É uma estreiteza muito grande de pensamento a gente achar que só uma religião, só a minha religião é que é boa, sabe? Eu lamento dizer isso, mas nós temos muita gente que ainda pensa assim, inclusive espíritas que pensam assim. Então é muito importante que nós tenhamos uma abertura para a evolução espiritual no sentido mais puro, mais abrangente possível da ética, da moralidade, da bondade, do amor, da capacidade de amar, né?
Fernando, você queria fazer um comentário também a respeito, Fernando?
O Marinho fez uma colocação muito importante e eu me lembrei de uma história de Madre Teresa de Calcutá. Ela realmente trabalhou na Índia, um país muito pobre, um país que tem inúmeras religiões, são duas, três, quatro, cinco, são milhares de religiões, tá? E lá se tem crença em tudo, desde que a vaca é sagrada, que os animais devem ter toda a regalia, então tem um pensamento religioso múltiplo. Só que o que acontece? A prática do bem muitas vezes não é realizada, mesmo tendo inúmeras religiões. Em um momento, a Madre Teresa de Calcutá estava socorrendo aquelas pessoas que, próximo da morte, na Índia, naquela época, eram jogados como se estivessem no lixo. Eram jogados no lixo, diretamente, assim, para morrer, em desamparo. E o que aconteceu? A Madre Teresa ia acudir essas pessoas, tá? E uma dessas pessoas, sendo ajudada, conseguiu se recuperar. A pessoa ficou tão grata, porque até então ninguém tinha amparado, e virou para a Madre Teresa de Calcutá. Falou assim: eu quero morrer, mas antes de morrer, eu quero conhecer, quero saber qual é a sua religião, para que eu possa abraçar essa religião. Qual a sua religião? Madre Teresa de Calcutá teve um pensamento tão importante que ela falou assim: se eu falar qual a minha religião, digamos que ela é católica, então pode dar um conflito muito grande pelas várias religiões.
Perfeito.
Então qual a afirmação que ela fez? A minha religião, meu irmão, é o amor. Essa é a verdadeira religião. As outras são denominações que direcionam o pensamento de uma forma ou de outra. Mas a religião que deve ligar a humanidade é o amor. Sem isso, tudo é simplesmente rótulos. O que deve prevalecer realmente é o amor.
Muito bem. 8 horas 59 minutos, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Hoje estamos bem movimentados, Felipe. Mandar um abraço para a Renata, para a Sandra, para a Gabi. E a Yara mandou um abraço para o Walter.
Tá Tá aí.
A todos os ouvintes.
Muito bem. 8h59, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova para que o Mano Dim faça as inserções comerciais. Vamos deixar uma pergunta aqui para ser respondida depois do intervalo, que depois do intervalo tem a pergunta, tem o jogo rápido, tem o destaque da semana, tem bastante coisa para a gente falar aqui ainda. Walter, como é que os pais devem agir quando os filhos escolhem caminhos que vão prejudicá-los? Você vai responder já já, depois do nosso intervalo, porque agora o Mano Dim vai fazer as inserções comerciais. Okay. Se que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Passa na nossa página no Facebook, curte a página, compartilha, faz o seu post lá. Liga para cá, 44-35-90-20, 997-666-555. Para você, além de ligar, pode mandar mensagens também via WhatsApp e SMS, 997-666-555. Vamos voltar já já.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Não confunda a verdadeira. Feira da Gestante Bebê e Criança no Expo Imigrantes, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5, Água Funda, São Paulo. Entrada gratuita de 11 a 16 de outubro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais. No Expo Imigrantes, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5, Água Funda, São Paulo, de 11 a 16 de outubro. Feira da Gestante Bebê e Criança, terça, quinta e sexta das 14h às 22h, quarta-feira feriado das 10h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingo das 10h às 20h.
A economia anda fraca, a inflação altíssima. Hoje em dia, sabe o que dá para fazer com R$5? Toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência física. Participe do Teleton e ajude a ACB. Mesmo uma pequena doação pode mudar a vida de quem precisa de tratamento. Acesse teleton.org.br e saiba como ajudar.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, cinco minutos, nós estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Missão dos Pais. Estamos entrando agora na última hora do programa, nós vamos juntos até as 10 da manhã, mas antes de dar continuidade, Valdir vai nos dar informações sobre os acontecimentos da Seara Espírita.
É mais um convite que a gente direciona a todos vocês, prezados ouvintes. O Núcleo Espírita O Semeador, que fica à rua Itapiranga, número 312, aqui em Santo André, na Vila Floresta, convida vocês amanhã para um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, às 10h30 da manhã. Amanhã, 10h30 da manhã. Nessa oportunidade, estará conosco Dona Senhora Lindy, do Grupo Espírita Razim. E o tema que vai ser desenvolvido amanhã é Casais que Envelhecem Juntos e Novas Posturas Conjugais. Então participem, nos apoiem, nos dê a alegria da sua presença lá no Núcleo Espírita O Semeador. Estaremos lá para recebê-los.
Olha que tema interessante, hein? Casais que envelhecem juntos e novas posturas conjugais. Quer dizer, a gente tem a sensação que os casais vão, todo mundo fica junto até o último minuto da vida dos dois, exatamente no mesmo dia, no mesmo horário. Mas não é bem assim, né, Valdir?
E de acordo com a minha idade, eu estarei presente.
Todos nós estaremos lá, né, Valdir? Muito bem, tá, e são 9 horas e 6 minutos, estamos retornando aqui. Tinha deixado uma pergunta aqui para a gente responder, então vamos começar com ela. Walter, como é que os pais devem agir quando os filhos escolhem caminhos que vão prejudicá-los?
Bom, primeiramente, não entrando em pânico, né, que só vai piorar mais a situação. Né? Então, nesse momento, o casal, né, tem que procurar ao máximo manter um equilíbrio, né? Um diálogo entre si, né? E uma melhor forma de orientar esse adolescente, né? Acima de tudo, manter o equilíbrio, né, das relações pessoais na família, né, que são os pilares sociais, né, da nossa sociedade. Um outro ponto, procurar identificar o que está de fato acontecendo. Por que dessa mudança de opinião, de decisão, né? Ou quais são as influências que ele está tendo para ter essa escolha, né? Quem está relacionado com os fatos? Quais são as suas amizades? Quem são essas pessoas, né? O que está envolvido? É uma situação material? É emocional? É amoroso? Uhum. Algum vício, né? Tudo isso está inserido nisso aí, né? Isso. E demais é orientar e manter, exemplificar o valor do vínculo familiar, né? Envolver o adolescente cada vez mais em amor, compreensão, escutá-lo, né? Dar a chance dele falar, dele, né? Trazer ele, aproximar ele mais na presença dos pais. E o diálogo, né? O diálogo é fundamental. Eu coloquei aqui também um tema sobre essa pergunta, que eu acho que a gente precisaria refletir melhor. Uhum. Muitos pais entendem que, dependendo da situação, tem que haver uma punição.
Não é? Isso é interessante, né?
Isso, exatamente.
Se isso é um caminho que não é bom, aí o pai quer punir e tal.
É, isso. Como a gente colocou aqui no início do programa, né, as diferentes fases da educação, né,
de quem viveu antes, com, que hoje nós somos pais, quase avós, avôs já, né? Mas nós tivemos nossa infância e tivemos uma forma de educação vinda dos nossos pais. Hoje a coisa mudou totalmente, né? E tem esse contexto. Antigamente era mais fácil punir, né? Uma moça, né? Uma adolescente que porventura se engravidasse, né? Antes do casamento, era comum os pais enxotarem aquela adolescente da, né? Do convívio familiar, colocavam ela para a rua e ela que vivia a sorte dela, né? Hoje esse contexto mudou, então havia uma punição, mas muito cruel, né? Que em nada auxiliava ou ajudava aquele espírito, aquele ser, né? Então hoje as punições, elas podem até serem utilizadas, mas de uma forma coerente, né? O nosso aprendizado, as nossas influências, a gente sente num primeiro momento no nosso corpo. O nosso corpo é que ensina o nosso espírito, são os nossos sentimentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, é eles que vão ensinar o nosso espírito, né? Então, como punição, eu até coloquei como exemplo hoje, você, dependendo da situação, hoje você pode tirar, dentro do contexto tecnológico, né, você tira do filho, que é o celular, né? Para o filho, hoje, nesse contexto, é uma baita de uma
punição,
né? Só que isso não influencia diretamente, né, no seu comportamento, na crueldade.
Ele não muda a forma de agir.
Isso, você entendeu? Então, em alguns momentos, eu até assim, não recomendo, lógico, né? Mas se for necessário, algo em que o corpo possa responder, né, de uma forma contrária a essas influências, né, esses caminhos, para que o espírito entenda e mude a sua opinião, né, nesses conceitos que estão aí.
9 horas 11 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM e também em www.radiobc.com.br ou no aplicativo. Você vai lá na sua loja, lá no seu celular, no etc., e baixa lá no seu iPad e baixa lá o aplicativo da Rádio ABC. Nós estamos aqui com o Samuel da Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã. Hoje o tema, a missão dos pais. E esse que falou com você agora aí era o Walter Slonson, lá da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Quero lembrar você também que é sábado que vem, nós estaremos falando aqui com um tema também, um comentário importante. Você está em zona de conforto? É a pergunta tema de sábado que vem. Estará conosco a nossa companheira Mônica Medeiros, falando desse tema tão importante também. E todos aqueles que ligam para a gente e entram em contato conosco, concorrem como um brinde ao Livro Espírita. E o ganhador da primeira hora de hoje foi a Dirce do Valparaíso. Parabéns, Dirce, você ganhou o seu livro. Daqui a pouco a gente vai sortear o livro da segunda hora de hoje. Desse programa que nós estamos realizando agora aqui. A Dirce pode retirar o seu livro, Dirce, lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras às 20h às 21h30 e aos sábados das 10 às 11h30, Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar aqui com o Marinho. Marinho, como é que os pais podem preparar os seus filhos para um dia também se tornarem pais?
É sempre através de exemplos. Todas as vezes que nós temos perguntas sobre como os pais devem educar os filhos, nós temos sempre que colocar, além das expressões verbais, principalmente o que eles fazem, a atitude. A atitude como exemplo educador.
Clarissa, qual é a função de um mentor para crianças, se os pais devem exercer a função de orientá-los?
Bom, é a mesma, o mentor nos orienta, nos intui na criança durante toda a nossa vida, né? Durante a nossa adolescência, durante a nossa vida adulta, sempre procurando nos intuir dos bons caminhos.
Volta dos pais, quando estão lá no plano espiritual, continuam as suas missões em relação aos filhos?
Olha, no plano espiritual, nós retornamos às relações por afinidades. Não há títulos, pais, mães, enfim, né? Mas eu creio que sim, continuamos, né, com essa...
Hélio, o que um pai deve fazer quando já estiverem esgotadas as alternativas para uma boa educação e os filhos se recusam a mudar os seus comportamentos?
O Emmanuel nos diz no livro O Consolador, ele fala assim, que aí você tem que deixar o mundo, né, fazer a sua parte.
O pai já fez a dele.
O pai fez a dele, ele fez tudo que podia. Ele tem que confiar que o mundo vai fazer a sua parte e ele vai entender o que é melhor para ele.
Fernando, pode ocorrer de, em diferentes encarnações, os papéis se inverterem? Ou seja, quem foi pai pode vir a ser filho e quem foi filho pode vir a ser pai? Qual é a finalidade se isso acontece, hein?
Isso acontece com muita frequência. A finalidade é o quê? Dar experiência diversa para que o indivíduo cresça em vários pontos, como filhos respeitando os pais e como pais respeitando os filhos.
Marinho, que tipo de trabalho as casas espíritas podem fazer para ajudar os pais na educação dos filhos?
São as palestras, procurarmos trazer para o público que participa nas casas espíritas a revivência do Evangelho. É contextualizar o Evangelho de Jesus ao mundo de hoje, ensinando aos pais, ensinando a nós como devemos ser melhores pessoas. E por decorrência, os filhos serão melhores também.
Clarice, em termos espirituais, qual é a missão de um casal ao adotar um filho?
É a missão de amor, Turíbio. É a mesma missão que os pais. Eles trazem para si a responsabilidade de educar, de formar um homem de bem, de passar o amor, todos os bons sentimentos, tornar um homem de bem. É a mesma missão que os pais.
Walter, quando um filho parte para o plano espiritual, quem recebe esses filhos? Ah, se os seus pais ficaram aqui na Terra, eles vão ser amparados por quem?
Normalmente pelos seus mentores. Pode acontecer até de algum familiar já desencarnado, alguém próximo, né, e espíritos afins que vão recebê-los lá no plano espiritual.
O Hélio, até que ponto os pais podem influenciar as escolhas dos filhos em relação à religião, à profissão, etc?
Volto aqui o que o Marinho falou no início, né, na primeira pergunta, porque o pai ele tem uma atitude em relação à sua profissão, aquilo que ele faz, né? Essa atitude que o pai tem em relação à sua profissão fará com que o filho também tenha em relação à profissão que ele escolher, né? Quer dizer, sempre com muita dignidade, independente seja lá o que a pessoa estiver fazendo. Pode ser um médico, pode ser uma costureira, pode ser uma cozinheira, pode ser um... não importa. A dignidade da profissão fará com que o pai tenha na sua profissão, fará com que o filho tenha com aquela que ele escolheu, né?
Muito bem, Fernando. São os pais responsáveis pelo mau comportamento dos filhos, apesar dos bons conselhos que eles deram?
Até certo ponto, sim. Tá? Obviamente que chega um certo momento que cada indivíduo responde por si só, mesmo tendo uma base muito boa.
Muito bem. 9h16, Clarissa, como é que nós estamos aí, os nossos ouvintes se manifestando nas redes sociais, por telefone, por WhatsApp, como é que nós estamos aí?
Bom, Tribo, temos bastante comentários, né? Ana Paula, da Vila Bastos, ela mandou por WhatsApp. Ela comenta a respeito de Jesus, né? Que ele foi um exemplo de irmão, amigo, companheiro e pai para nós. E ele falava sobre o amor, que para ela é a base de tudo.
Inclusive aceitando os irmãos, né? Que não tinham uma relação muito saudável com ele, né?
O Reginaldo de Mauá, ele comentou que os filhos também nascem com a obrigação de educar os pais. É, então é uma via de mão dupla, né? E ele nem sabia que os pais tinham a paciência muito curta para aprender.
Você vê, Reginaldo, e agora há pouco a gente teve o exemplo do Davi lá de Itura.
O Wagner de Rude Ramos, ele ligou para cá e ele falou que os filhos que abandonam seus pais não creem no próprio futuro. Uhum. E depois os pais do Wagner ligou para cá e mandou um abraço para todos e parabenizou que pelo bom programa. O Salomão ligou para cá também e disse que ele teve uma vida dura na infância, né? Mas a mãe dele, apesar de todas as dificuldades, criou seus filhos com muito amor e muita educação. E vamos lá para as perguntas dos ouvintes. O Adalberto, ele ligou para cá e ele falou assim: como fica a responsabilidade dos pais que abandonam seus filhos e vai viver com outra família educando outros filhos? Como
aí,
é encarado essa situação na espiritualidade?
E aí, Hélio, como é que fica?
Então, eu ontem tive essa experiência com uma colega de trabalho, que ela tem dois filhos, um com cada pai, né? E um dos meninos está com um problema, está com um problema de dente lá, e ela estava sem dinheiro. Eu falei: mas você já ligou para o pai dele, né? Falei: mas eu nem ligo para o pai dele, porque o pai dele já tem mais três filhos fora do casamento.
Nossa.
Aí com mulheres diferentes, né? Falei: bom, esse pai, então ele na verdade era um reprodutor, né? Ele não era um pai, né? Ele fazia de um reprodutor, dava no filho e deixou o filho que as mães tomassem conta, né? Certamente que a responsabilidade dele será muito grande, né? Desse que abandona, porque na medida que você vai, a forma ele não ter, eu falei para ele que ele tem direito de fazer as coisinhas dele e tudo, mas ele tem que cuidar do filho. Não, ele não tem mais direito. No momento que ele vai pôr o filho no mundo, ele vai perdendo os direitos dele. Ele tem que, a obrigação dele é cuidar dos filhos. Ele perdeu o direito de tomar, sei lá, de fazer o que ele quisesse fazer para coisa pessoal, ele vai perdendo. Se ele não tem recursos, os recursos vão todos para os filhos. Se ele negar esse recurso para os filhos e continuar cuidando de si, independente dos filhos, né, isso aí é uma atitude de egoísmo. Isso será punido, certamente, através da... A própria vida vai puni-lo, né? Ele vai sentir, vai ter muita dificuldade no futuro, porque é uma irresponsabilidade da parte dele, né? Da parte dele. Porque colocou o filho no mundo, você é responsável por esse filho. Você tem que... Tudo que for possível, que estiver ao seu alcance, você tem que fazer. Você é obrigado, você tem que fazer. Independente, você tem que se negar até a si mesmo, em função do próprio filho que você colocou, né? Colocou no mundo.
Tem mais pergunta aí, Clarice?
Tem, da Nolita da Vila Formosa. Qual é o sentimento, a sensação que a gente tem quando após a morte chegamos no plano espiritual e cumprimos a missão de criar bem os nossos filhos?
A sensação do dever cumprido, né? Uhum. Aquilo que nos foi colocado como missão, né? Fizemos da melhor maneira possível. Então é um momento de satisfação, é um momento até, né, no bom sentido, de orgulho, né? Eu fiz, eu cumpri minha missão.
O Luiz Carlos, ele fez uma pergunta a respeito de igualdade de gêneros. O espiritismo tem alguma posição sobre as escolas públicas desejarem ensinar sobre a igualdade de gêneros?
Marinho.
Então, essa pergunta a gente vai precisar um minutinho mais longo, viu, Turi? Você não me caça a palavra.
Não é um jogo rápido agora.
Porque, caramba, essa questão de igualdade de gêneros na escola pública é uma coisa muito recente, não é? E nós dizemos que o espiritismo já tem uma posição com relação a isso, eu desconheço. Eu acho que nós não podemos, eu não posso falar em nome do espiritismo diante disso, porque eu não tenho esse conhecimento ainda. Mas eu posso, como espírita, dar a minha opinião com relação a isso, e acho que é importante nós lembrarmos que tudo aquilo que vem por um componente político, tudo aquilo que vem por uma questão ideológica, política, né, não deveria estar chegando à escola, sabe? Porque a missão da escola, antes de ensinar para as nossas crianças, os nossos jovens, as ideologias filosóficas ou políticas de um determinado partido, né, a missão da escola é formar na educação básica as nossas crianças e os nossos jovens. E nesse sentido, isso, o Brasil está muito atrasado ainda. Em todos os concursos que existem de redação, de idioma, os concursos que nós temos no campo de ciências, os concursos que nós temos no campo de matemática, que são concursos internacionais, a posição do Brasil é muito atrasada ainda. Então eu fico perguntando para mim mesmo, não é? Como é que nós podemos querer inovar num sentido de uma filosofia de igualdade de gêneros, tá certo? Ainda num aspecto que ela não é bem conhecida. Nós não sabemos exatamente o que está por trás disso ainda, né? Se por trás disso estiver um proselitismo do aborto, por exemplo, o espiritismo é contra, né? Se por trás disso tiver um absoluto direito de igualdade sem direito de obrigações entre homem e mulher, o espiritismo tem posição sobre isso, tá certo? Mas nós não sabemos exatamente fala-se muito, discute-se muito, tanto que isso, como estão sendo lembrado aqui, não foi implantado ainda, porque ainda está em discussão, tá certo? Mas eu teria como opinião pessoal espírita que esse assunto fosse demorado mais para ser definido e que os nossos educadores se concentrassem em melhorar a qualidade da educação básica que está aí, que ela está sofrida, é sofrível.
E aí, Mário, só aproveitando essa sua explicação muito esclarecedora, complementando aqui, né, só adicionando um comentário, todas as nos nas principais discussões que já aconteceram sobre esse tema, surgiram tantas controvérsias, tantos interesses de grupos que não querem privilegiar apenas o envolvimento, a inclusão, começam a surgir tantas coisas que acabou, o tema fica perdido e acaba se fugindo do foco principal. São 9h24, Fernando, queria falar?
É interessante, né, o que foi colocado nesse ponto especificamente, é que a gente tem que pensar no âmbito social, conjunto, no coletivo. O que não pode acontecer é uma parte impor realmente uma certa vontade. Ah, tem que ser dessa forma, tal. Então, há que se ter uma discussão para que o todo haja uma reflexão e chegar a uma conclusão. Por exemplo, eu torço para um time. Agora imagine se eu quiser, se eu desejar que tenha que ser estudado meu time na escola. Ah não, porque meu time é melhor e tudo mais, tem que ser implantado realmente a discussão do meu time de futebol. Não faz sentido. Então essa discussão é muito mais ampla e muito mais séria do que a gente pode imaginar, com repercussões de nível ético e moral.
Muito bem, 9h25, vamos para os destaques da semana, aproveitando essa questão que nós estamos exatamente no tema, falando dessa questão dos pais, responsabilidade, agora pergunta da ouvinte falando do pai que fugiu da responsabilidade e tal. A imprensa deu uma divulgação muito ampla num acontecimento dessa última quinta-feira, no dia 6, uma notícia de um rapaz de 35 anos, ele tirou a vida da sua filha de 7 anos de idade, feriu a ex-esposa, feriu a ex-cunhada, feriu a ex-sogra e ainda cometeu suicídio. Isso ocorreu na cidade de Goiânia, lá em Goiás. Tudo porque ele não aceitava o final do relacionamento que tinha com a ex-esposa. Aí fica a questão: o que acontece com esses espíritos? E o pai? Como é que fica a situação espiritual desse pai, uma vez que ele tirou a vida da própria filha? E aí? Alguém quer?
É interessante, Fernando? Isso, né? Principalmente do ato de loucura, né? Sai realmente de uma consciência plena e o indivíduo toma um ato de loucura em um momento e comete essa atrocidade. O mês passado, Turíbio, nós abordamos, foi um mês muito importante, um mês de prevenção contra o suicídio. Isso. Inúmeras pessoas tiram a própria vida depois de atos tresloucados, como foi o caso desse rapaz, desse pai de família. Obviamente que ele tem uma responsabilidade muito grande. Obviamente que nós, sociedade, não estamos fazendo a nossa parte em prevenção desses atos de loucura. Porque realmente a mensagem do bem a gente não está conseguindo passar de uma forma mais intensa para reverter isso. A gente deve acolher cada vez mais e prestar atenção uns nos outros. Porque há alguns momentos que a gente tem uma situação mais difícil. Se realmente a gente conseguir estender a mão para aquela pessoa que está naquele momento, esses momentos podem ser atenuados e essas ações podem ser o que modificadas. Então eu acho que a gente tem que prestar um pouco mais atenção na sociedade para verificar o que a gente pode fazer de uma forma mais efetiva, na minha opinião.
Muito bem. Walter?
Eu só queria ressaltar um detalhe. Foi comentado aqui sobre punição, né? Esse caso mostra que esse rapaz, né, o pai da família, né, ele em algum momento colocou na cabeça que ele precisava punir aquela moça, né, tirando a vida dos seus filhos, dela mesmo, né, e depois o suicídio. Então, para a gente tomar muito cuidado em relação quando a gente, em determinadas situações de envolvimento, de educação dos filhos, profissional, enfim, na nossa vida, né, no nosso cotidiano, para a gente tomar muito cuidado com punições. A gente precisaria pensar antes de punir, sabe, o diálogo, esgotar todos os meios, né? Terminado isso, vem o convencimento: não é para eu prosseguir dessa forma. Então, né, separa, faz outro, siga outro caminho, mas evite punição.
9h28, quero lembrar você que esta meia hora aqui no Semana Boa Nova teve o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ing.br. Também teve apoio institucional da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também teve apoio institucional da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente programasbn@gmail.com. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para o Walter responder no retorno. Marinho, queria fazer um comentário?
É, eu não posso deixar aqui de pedir licença para você, Toribio, para a gente voltar a comentar um pouquinho esse caso aí, sabe?
Ah, esse caso é do destaque da semana, né?
É, eu acho que nós temos que prestar atenção. O Fernando aqui colocou como dever nosso, o que, que nós podemos fazer para prevenir coisas dessa natureza. Não há dúvida que é um ato de desvairo, né? É um ato de loucura, é um ato de invigilância psicológica, enfim, é um ato que a pessoa que comete uma coisa assim não está nas plenas faculdades mentais que está ali, evidentemente. É um ato patológico praticamente isso. Agora, quando eu ouço o Fernando aqui falar, nós temos que pensar na prevenção, me vem à mente que um dos recursos de prevenção, um dos recursos, não é o único, evidentemente, né, é a religião, sabe? Porque qualquer que seja a nossa religião, se ela tiver um fundo moral, se ela tiver um fundo de demonstrar a dimensão espiritual, a perspectiva espiritual da vida, juntamente com os ensinos morais, nós começamos a ter uma percepção diferente das coisas, né? Agora, você imagina, isso aí pode ser provocado, essa loucura pode ter sido provocada por uma vida 100% orientada para as coisas do mundo, sem coisas materiais. A grande missão do Espiritismo, a grande missão do Espiritismo é exatamente ajudar a todos nós a entendermos que a nossa vida, ela é muito maior do que as coisas deste mundo, o que está aqui, das coisas materiais. Então, na hora que eu perco um amor, na hora que eu perco um carro, na hora que eu perco uma casa, na hora que eu perco um parente, se eu me restringir a uma perspectiva só material do mundo, eu me perco. Eu me perco porque eu não encontro resposta. Agora, na hora que nós temos uma perspectiva espiritual das coisas, nós começamos a abrir, nós prevenimos um pouquinho os nossos desvairos nessa questão. Então, a importância de nós educarmos os nossos filhos, atrelando ao programa de hoje, para termos uma educação religiosa, ela é sim preventiva. Ela é preventiva, qualquer que seja, desde que seja uma religião bem orientada, desde que seja uma religião honesta, desde que seja uma religião que realmente busque, de alguma maneira, estabelecer o aspecto moral que as pessoas têm, sabe? Certamente, uma pessoa que está assim, ela perdeu o seu... ela perdeu o seu, a sua capacidade de raciocinar as coisas.
Perfeito. Bom, 9h31, olha, tem um ouvinte ligando aqui pra gente, muito obrigado pela sua ligação, sei que você nos ajuda a fazer o Semeador Boa Nova, perguntando qual é o horário do evento de amanhã lá no Semeador. Então, é a seguinte, Marinho, você quer dar mais informações?
Sim, acho que é importante até reforçar um pouquinho, né, Toribio, que este evento de amanhã é um evento que acontece uma vez por mês lá no Núcleo Espírito Semeador, com a finalidade, até dentro do que nós estávamos falando antes aqui, de fortalecer os laços familiares.
Perfeito.
Fortalecer os laços do casal.
Do casal,
né? Fortalecer os laços dos pais com os filhos, né? E é um evento que todo mês acontece aos domingos, é o segundo domingo do mês.
Por isso que é amanhã, né?
Por isso que é amanhã, às
10h30. 10h30 da manhã.
10h30 da manhã.
Demora muito, Marinho, esse
não,
encontro aí?
Não, é um encontro de uma hora e quinze, mais ou menos. Certo. Não é um encontro só de uma palestra.
Dá para sair de lá e almoçar sossegado,
dá,
né?
Perfeitamente. As pessoas vão ouvir um ensinamento, vão participar, é interativo, tem diálogo no evento, não é? E o tema de amanhã é que fala exatamente sobre o envelhecimento conjunto dos casais, não é? E, portanto, o papel dos filhos também nessa questão do envelhecimento do casal, né? Quer dizer, então, é toda segundo domingo do mês, às 10h30 da manhã, e amanhã nós estaremos lá com esse tema, casais que envelhecem juntos e novas posturas conjugais. O local, repetindo, é Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, Núcleo Espírita, O Semeador. A Clarissa está postando lá no nosso Facebook do programa o endereço e os dados direitinho.
Muito bem, 9h33, Walter, vai ficar uma pergunta para você responder no nosso retorno. E no caso dos pais, que é quando eles não são capazes de oferecer uma educação moral adequada, de dar bons exemplos, quais são as consequências se eles falharem nessa missão de paternidade. Você que está na nossa audiência, no mundo da emissora, nós vamos voltar já já. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. O celular e também para você fazer, mandar mensagens via WhatsApp e SMS, 997-666-555. Voltamos já já.
ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC! Daqui a pouco, tem mais! Todos os dias, à meia-noite, você ouve o programa Madrugada Especial com Valdecir Mattioli.
Alô, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Valdecir Mattioli, o caboclão da madrugada. Eu estou aqui na Rádio ABC todas as madrugadas, tocando para vocês o que tem de melhor na música sertaneja. Aguardo vocês à meia-noite.
E agora vamos falar do cartão Open Line. É garantia de facilidade para cuidar de sua saúde. Corre pro telefone e liga agora. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Por exemplo, mamografia digital no particular é R$ 341 e com o cartão Open Line, R$ 100. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Glicemia no particular 45 e com o cartão Open Line, R$ 12. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Papa Nicolau no particular 155 com o cartão R$ 27. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090.
A padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
No carro, em casa, no trabalho, em todo lugar. Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.
www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 39 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos aqui recebendo com muito carinho Walter Slonson, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, com o tema A Missão dos Pais. Lembro a você que na semana que vem, sábado que vem, estaremos recebendo aqui a nossa querida Mônica Medeiros com o tema, pergunta tema, você está em zona de conforto? É uma pergunta interessante aí, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar quem é o ganhador do livro da segunda hora de hoje. Aí, vamos falar um pouquinho.
O senhor perguntou para o Walter como é que ele chegou no Espiritismo ainda.
Pois é, o Walter pode explicar para a gente aqui, né? Walter, esqueci de perguntar para você. Como é que você chegou no Espiritismo, Walter? Como é que foi a tua... Rapidamente.
Olha, foi na Casa Espírita Geraldo Ferreira. Eu, através do meu trabalho, né, na Mercedes-Benz do Brasil, uma das pessoas, né, integrantes da casa, que trabalhava lá, em conversas, né, ela me convidou a participar. Né, a conhecer a casa, né, que é a Roseli, né, filha da dona Margarida. E eu me interessei, né, fui e num primeiro momento, é lógico, ainda jovem, o mundo aqui fora era mais atrativo, aquela coisa toda, né, e aos poucos eu fui me envolvendo, né, senti uma base sólida de conhecimento, né, uma sustentação, né, para o meu ser, para o meu eu, né, para o meu ego também. Então, a partir daí, eu fiquei, até hoje estou aí.
Né? Já faz tempo, né, Walter?
Já faz isso, tempo, né? Já. Né? E sou oriundo do catolicismo, acho que é a maioria. Né?
Muito bem. Faz tempo que eu vi ele chegar.
Você viu ele chegar lá? Puxa vida, hein? Que beleza.
É que eu digo assim, né?
Você se entrar na evangelização infantil, né? Você estava começando na evangelização também, então. Muito bem, 9h41, volta. Eu tinha deixado uma pergunta para você responder no nosso retorno, que era a questão quando os pais não são mais capazes de oferecer aos filhos uma educação moral adequada, dar bons exemplos para eles e tal. Quais são as consequências se os pais falharem nessa missão da paternidade?
Então, no caso, são duas perguntas aí, né? E no caso da primeira, que os pais não são capazes mais, né, de oferecer uma educação, pode ser vários motivos, mas de qualquer forma eles vão responder pelo fracasso, né, da missão, né? Não sei se abandonaram, se foi por vícios, enfim, qualquer coisa que tenha influenciado aquele, né? Mas eles responderão, porque a continuidade da espécie humana depende dos pais, né? E a sua criação e o desenvolvimento moral. Então eles, de qualquer forma, é um fracasso isso, né? E quais são as consequências? As consequências são o seguinte: você tem uma responsabilidade de educar e desenvolver moralmente um filho. Se você falha, você vai causar ali, né, naquele ser um desvio moral, não é? Familiar, educacional, não é? E também participar de uma forma na evolução até negativa dos filhos. Uhum. Né? Quer seja, né, ainda nessa encarnação, como as encarnações futuras. Né? Agora, aí tem um peso. Como somos espíritos individuais, cada um tem o seu grau de evolução, mesmo na célula familiar, onde foi até colocado que às vezes os filhos é que ensinam os pais. Os filhos podem ter um outro comportamento, né? Nós podemos ter péssimos exemplos dos nossos pais, mas agir de uma outra forma, né? Que esses exemplos não nos influenciam, né? Então, de repente, os nossos pais têm o vício do tabaco, né? Que é muito prejudicial no seio familiar. Eu posso usar aquilo, né, como exemplo para não usar, né? Uhum. Então depende muito desse grau de evolutivo dos filhos, né?
Muito bom. 9h43, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Fernando, queria fazer um comentário?
Eu queria só reforçar isso que Walter falou. É muito provável que a gente tenha errado em algum momento com os nossos filhos. Nossos pais também erraram conosco. E é a oportunidade da gente que aprender uns com os outros. E o que acontece? Deus nos dá novas oportunidades para que a gente possa reparar os erros que a gente cometeu. Por isso existe a reencarnação. Nós não somos perfeitos, então nossos pais erraram. Eu vejo a educação que eu recebi, tem vários erros. Se eu fosse pai, não sou, se eu fosse pai, certamente eu ia tentar melhorar o máximo, mas eu tenho convicção que se eu fosse pai, eu ia errar em alguma coisa. E meu filho, como é que ia ficar? Ele ia aprender com o meu erro, talvez ia ter uma consequência, mas constantemente uns e outros vão aprendendo. Então se você errou, de repente tem algum peso, ah, olha, eu fiz tal coisa, meu filho enveredou para um caminho que não era correto, eu tenho responsabilidade. Você fez o melhor que era possível naquele momento. Se agora dá para reverter, faça. Se não for possível, tá? Pelo menos em pensamento, pai, me dê novas oportunidades, que se não for com esse meu filho, com outras pessoas, com o meu neto, ou com uma pessoa de rua, seja lá com quem for, eu possa fazer a diferença e procurar ser diferente cada vez mais.
Marinho, queria fazer um comentário, Marinho?
Eu queria sim. Eu acho que em vários momentos aqui nós nos referimos com relação às religiões de uma maneira em geral, mas nós precisamos destacar que no Espiritismo, além de todos os ensinamentos cristãos que nós buscamos no Evangelho, buscamos tudo, nós temos principalmente a orientação dos Espíritos. O grande diferencial que existe entre o Espiritismo e as religiões é que nós temos também a opinião dos Espíritos que já estão na dimensão espiritual, que já evoluíram mais do que nós, trazendo-nos orientações. E isso nos ajuda muito no nosso caminhar. E nesse sentido, eu queria destacar aqui, com relação ao tema de hoje, uma pergunta que Kardec fez aos Espíritos. A pergunta, que é a primeira pergunta do nosso programa de hoje, do Líbio, é: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Então veja, os Espíritos superiores, né, que responderam para Kardec, disseram o seguinte: é sem dúvida uma missão, e ao mesmo tempo é um dever, aquilo que o Hélio falava, né? Um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Agora, não é o futuro só do filho. É o futuro da humanidade como um todo. Porque, veja, nós falamos muito da corrupção hoje em dia. Vamos trazer isso ao contexto atual, né? Nós falamos muito da corrupção, falamos muito daqueles que são corruptos e nós acabamos nos colocando, muitas vezes, alheios, achando que nós não somos corruptos e que só o corrupto é aquele um que, né, que... Agora, de onde que vem a corrupção? A não ser da educação, né? Vamos pensar, quando um filho não pode ir na escola por algum motivo, que a gente vai ao médico e pede um atestado médico para o filho, para justificar a falta do filho, isso não é corrupção? No dia que a gente...
O princípio é o mesmo.
Não é verdade?
O princípio é o
no
mesmo.
No dia que a gente suborna um guarda por causa de uma multa de trânsito, isso não é corrupção? Né? O dia que nós falamos para o nosso filho, quando alguém bate na porta e fala, fala que o papai não está em casa, isso não é o começo de uma corrupção?
É o desvio, né, do comportamento.
Então, a responsabilidade da educação de um mundo melhor, de um mundo que nós queremos, onde não haja corrupção, começa com o dever dos pais. Começa ali com o exemplo e com a força da verdade que está ali. E nós vamos encontrar esse tipo de ensinamento, esse tipo de profundidade nos ensinamentos espíritas. Eu convido aos amigos que ainda não conhecem o Espiritismo, comprem o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é baratinho.
Que pergunta que é? As perguntas no Livro dos Espíritos são numeradas, né? Que vão de 1 até número 1000 e...
A 1019.
1019.
E essa aqui é a pergunta 582.
É fácil de achar, né?
Só abrir lá.
E ela é muito mais abrangente do que eu li aqui, porque eu li só duas linhas, né?
Uhum.
Ela fala muito bem das questões que estão aqui.
Inclusive, no início do programa, onde tem a primeira pergunta, né? Pode se considerar como missão? Eu coloquei aqui no meu desenvolvimento, na minha colinha, né? A questão 208, né? Do Livro dos Espíritos, e também a 582, que é exatamente isso, né? Na 208 está escrito que o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa, né?
A missão.
E na 582 ela deixa o seu legado espiritual, ou seja, é a continuidade, né, da evolução moral e também da espécie humana, né? Essa é a responsabilidade futura, né, da missão dos pais.
Eu me lembrava aqui agora, me parece que está no diário de Anne Frank, essa passagem, na Segunda Guerra Mundial, uma família, ele encontrou uma batata, não tinha o que comer, ele conseguiu uma batata, e ele pegou essa batata e dividiu em cinco partes a batata, um pedaço para ele, um pedaço para a mãe, um pedaço para os três filhos que estavam na casa. Cada um comeu um pedaço da batata, certo? Quer dizer, você imagina uma batata dividida em cinco partes, porque só tinha uma batata. Então, quando você, a família, é importante que você divida tudo com a família. Aquilo que te sobra e também o que te falta também tem que ser dividido com a família. Quer dizer, essa aproximação que o Walter falou inicialmente, essa unidade, que é a responsabilidade dos pais promover essa unidade, ela continua enquanto você for avô, né, enquanto você continuar, essa unidade tem que ser mantida na família, dividindo tudo aquilo que sobra, quer dizer, o que é bom, e também dividindo aquilo que é ruim, aquilo que não é bom. Quer dizer, essa divisão das batatas, para mim, foi muito significativo quando eu vi. Você tem uma batata só, divide por cinco, né? Não pode dar uma parte maior para ninguém, né?
O Hélio, aí tem uma pergunta que eu queria fazer para você, que até quando os pais... Você está acabando de responder. Até quando os pais exercem a missão na vida dos filhos, essa missão?
A minha mãe falava assim, depois que eu pari, eu nunca mais dormi, ela falava, né? depois que eu parei, nunca mais dormi. Quer dizer, e não tem fim isso aí, certo? Você, enquanto você for vivo, é um pedaço seu. Seu filho é um pedaço seu, que anda sozinho, independente da sua vontade, mas é um pedaço seu. O que dói nele, dói em você, né?
Eu tenho, certo?
Então você é eterna.
Eu tenho um amigão meu.
E vai até depois aqui do desencarne, inclusive.
Eu tenho um amigão meu, muito próximo. Meu irmão, praticamente, tanto, né? E ele é evangélico, né? É de outra religião, né? Ele foi visitar minha filha quando nós nos vamos muito bem. Foi visitar minha filha quando nasceu e disse assim para mim: sabe quando você vai voltar a dormir? Nunca.
E não adianta separar também, né?
Não adianta separar.
Porque também não resolve o problema do filho separando.
Não tem, né? Ex-filho, tem ex-mulher, mas ex-filho não tem.
Clarissa, vou fazer uma pergunta para você. Sei que você fica perguntando para os outros aqui. Como é que o Evangelho no Lar pode auxiliar a missão dos pais e a harmonia familiar?
O Evangelho do Lar, ele ajuda tanto na harmonização familiar, mas é um momento também que você vai discutir os ensinamentos de Jesus, discutir o Evangelho. Então ajuda muito na missão dos pais. É o momento ali que a família se reúne para falar do Evangelho e discute sobre moralidade, discute sobre virtudes, discute sobre a importância do amor. Então é um momento de união, onde você se aproxima da espiritualidade, mas também que você discute sobre as virtudes. Isso é uma ferramenta incrível para auxiliar no desenvolvimento moral dos filhos.
E nós temos aí, como é que nós estamos, nossos ouvintes aí, Clarissa? Rede social, telefone, como é que nós estamos aí?
Eu gostaria de mandar um abraço para a Marluce, para o Luiz Cláudio e para a Dirce de São Bernardo do Campo. O Eros fez uma pergunta para o Walter. Ele pergunta assim: sou consciente que tenho uma missão divina como membro de minha família? Essa missão, ela é consciente, Walter? A gente sabe?
Olha, o desenvolvimento do ser humano, do espírito, é intrínseco, está enraizado em nosso ser, né? Essa questão, com certeza, está no nosso subconsciente, né? E nós, em algum momento, conforme o desenvolvimento da nosso ser, o nosso corpo, a nossa faixa etária, a gente passa a sentir a necessidade dessa missão, né?
Tem mais um ouvinte de São Bernardo do Campo. Não é uma pergunta, é um comentário. Ela disse que teve um casamento que durou 27 anos, mas a separação foi inevitável por conta de problemas de bebida. E apesar das dificuldades, ela criou as filhas com muito amor, carinho e respeito. Ambas hoje são duas mulheres de bem. Então ela fala, né, que com fé, dedicação e estando aberto para receber ajuda, é possível sim superar as dificuldades da vida e cumprir sua missão de pai.
Mais de 40%, segundo o IBGE, das famílias dos lares brasileiros estão sob a tutela da mãe.
Legal. Clarissa?
A pergunta da Dirce de São Bernardo é exatamente isso. Quando o casal tem filhos de outros casamentos, né, e tem essa divergência, a gente já comentou um pouco, mas se a gente pudesse falar, o que esse comportamento ocasiona na educação dos filhos, quando tem divergência de opiniões?
É muito complexo, para a gente responder muito rápido, nós temos que fazer um programa sobre isso, sabe? Sobre essa questão de famílias que se separam, porque é muito complexo para a gente falar assim rapidamente sobre esse assunto. Prevalece a responsabilidade e é importante que os pais não joguem os filhos, o filho contra a mãe, ou a mãe contra o filho contra o pai, né? E é muito comum fazer, e nem tentar compensar nas poucas horas que você encontrar com o filho, tudo aquilo que você não fez porque por estar ausente, comprando com doce, com farras, com
passeios. E pode haver divergência de educação, profissão, mas não pode haver divergência na construção da moralidade de um homem de bem.
Não pode. Justamente tem que se compensar. Essa ausência tem que ser compensada com a presença intensiva, o que não resolve.
Walter, no início do programa, eu deixei uma pergunta para você. Pedi para você falar uma palavra especial, você falou a palavra alegria. O que tem a palavra alegria a ver com o tema de hoje?
Alegria é o resultado obtido na condução, né, dessa missão. Nós temos mais alegria do que tristeza.
Muito bom. Os presentes aqui, alguma indicação de livro para os nossos ouvintes sobre esse assunto? Marinho, alguma indicação de livro sobre esse assunto?
Eu gostaria de recomendar especificamente o capítulo sobre missão dos pais no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem lá uma seçãozinha que fala sobre missão dos pais. Eu acho que é interessante porque dá a perspectiva espiritual dessa responsabilidade.
Muito bem, Fernando.
E pegando o Livro dos Espíritos, como é que a gente vai passar algo que a gente não tem? Então, obviamente, volto ao Livro dos Espíritos para que a gente possa se educar para realmente passar educação aos nossos filhos.
Volta, queremos agradecer muito a sua participação aqui hoje no Cimento da Boa Nova. Muito obrigado pela sua vinda aqui hoje.
Eu que agradeço e espero por futuros convites.
Muito bem, está aí. Ganhadora do livro da segunda hora de hoje foi a Marluce. Parabéns, Marluce. Você, a Clarissa, vai postar lá no Facebook como é que você faz para retirar o seu livro. Muito bem, está aí. Sábado que vem nós estaremos de volta com a nossa querida companheira Mônica Medeiros com o tema Você está em zona de conforto? É uma pergunta tema. Você fica conosco aqui na Rádio ABC agora. Vem aí o Luiz Carlos Gimenez com o Causas Nobres. Às 13 horas o Miguel e o Virgílio com encontros com o Divaldo Franco. Nós estamos no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo, e também no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Para o Dia das Crianças, o presente está em Lojas Marcon. Pro Dia das Crianças, Lojas Marcon preparou o que há de mais bonito em confecções. E tem mais, comprou 4 peças, a quinta é presente de Lojas Marcon. Faça o seu cartão Lojas Marcon, parcele tudo em até 10 vezes. Confecções, calçados, bolsas das melhores marcas pelo menor preço está em Lojas Marcon. Aguardando sua visita, Avenida Dom Pedro I, 4015, em frente ao terminal Vila Luzita, Santo André, Lojas Marcon, o endereço certo da sua economia.
Rádio ABC, sempre ao seu lado.
Madeireira São João. Vai construir? A Madeireira São João oferece tudo para o seu telhado. O melhor preço da praça. Faça um orçamento sem compromisso. Na Madeireira São João, fale com o Ivan. Tem promoção todos os dias. Lá você encontra bancos prontos para chácara e casarão. Madeireira São João, Avenida Barão de Mauá, 4129, bairro São João em Mauá. Telefones 4578-1313 e 4511-4776. Acesse saojoaomadeirasetelhas.com.br.
O que o ouvinte quer saber, ao seu lado, Rádio ABC, Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.